criança, dos direitos sociais, da saúde, da educação, dos direitos ambientais, que é uma temática, inclusive, bastante contemporânea. Então, o que o livro faz é afirmar a importância desses direitos nesse contexto atual, mas ele faz um processo de resgate histórico, ou seja, ele traz a memória dessas lutas no estado do Espírito Santo.
Uhum.
Então, é um livro bastante atual, vinculado aos temas contemporâneos, mas que também dá visibilidade a essas lutas históricas que possibilitaram para que nós estivéssemos hoje aqui, podendo o tempo todo reconhecer, reivindicar e afirmar direitos. É um livro que tem 16 artigos, então ele perpassa a luta pelos direitos humanos no Espírito Santo em diferentes dimensões, como o direito à habitação, o direito de mulheres serem vivas, estarem vivas nesse contexto em que a gente enfrenta o feminicídio. Então, enfim, é um livro que traz 16 artigos de pesquisadores, estudiosos, lideranças, militantes, e também 3 entrevistas de atores fundamentais aí nessa luta pelos direitos humanos no Espírito Santo. Então é uma coletânea de memória, é uma coletânea que afirma a luta dos direitos humanos. Então, para nós é uma alegria poder estar entregando essa produção tão importante nos direitos humanos no nosso estado.
E quais foram os principais critérios para selecionar os temas, os relatos e as entrevistas que compõem essa publicação, deputada?
Ótimo. Esse livro, eu digo que ele é um sonho, sabe? Ele é um sonho da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Desde que eu assumi a presidência da comissão, ao chegar, eu precisei aprender. Aprender sobre os desafios, sobre os principais atores políticos, aprender dessa trajetória. Então, veja, para começar a atuar como presidenta da comissão, eu precisei principalmente ouvir, para entender esse contexto do nosso estado.
Uhum.
Então, desde então, a gente vinha falando da importância de trazer esse resgate histórico, já que a gente precisou aprender, a gente falar, precisamos escrever essa história. E também essas principais figuras e lideranças que estiveram conosco ao longo dessa caminhada. Porque nesse processo de presidência da comissão, ao receber, por exemplo, denúncias de violação de direitos, ou ao receber demandas na área dos direitos humanos, a gente vai o tempo todo encontrando com lideranças, com figuras, com movimentos que foram fundamentais. Então, o critério, digamos assim, para a seleção do livro foi exatamente esse encontro que nós tivemos ao longo da presidência da Comissão de Direitos Humanos, Então, a gente foi encontrando com esses movimentos, com essas lutas, com esses sujeitos, e a gente foi convidando todos eles para o livro, por isso que ficou grande, por isso que são 16 artigos, porque a gente foi literalmente trazendo tudo que esteve como demanda ao longo da nossa atuação.
Pois é, e o livro ele também apresenta dados sobre denúncias recebidas pela Comissão de Direitos Humanos. E eu queria saber o seguinte, que panorama esses números revelam sobre a realidade atual aqui do estado?
Um dos artigos do livro é um compilado da nossa atuação à frente da comissão, tanto evidenciando as ações e os projetos existentes na nossa comissão da Assembleia, que são projetos permanentes que nós formatamos e construímos ao longo desse período, mas principalmente evidenciando a sistematização dos dados de violações de direitos humanos no Espírito Santo. Ao longo desses quase 4 anos à frente da comissão, e essa é uma das dimensões da comissão, o atendimento de denúncias de violação de direitos, a gente foi não só atendendo, encaminhando, dando aí consequência a essas demandas, no sentido de provocar os agentes políticos, no sentido de garantir os direitos dessas pessoas, mas a gente foi também fazendo essa sistematização.
Uhum.
Então, a gente apresenta essa sistematização em uns artigos e eu chamo a atenção o seguinte: uma das coisas que mais nos provocou nesse processo de atendimento é o Estado como um violador de direitos humanos. grande parte das denúncias que nós recebemos é exatamente pela ausência, negligência ou omissão do Estado. Uhum. Seja a partir de uma demanda na área da saúde, que é negligenciada pelo Estado, ou ainda o Estado como autor dessa violência, principalmente quando se trata de pessoas em privação de liberdade. Né? Então, essas foram denúncias de pessoas que estão no sistema prisional, socioeducativo, ou ainda violência policial como um tema, né, colocado também desafiador. Então, a gente faz essa sistemática apontando quais foram as principais áreas de incidência de violações de direitos humanos e cobrando do Estado, né? Porque o Estado, ele não pode ser autor de violação de direitos humanos. Uhum. O Estado tem o papel de garantir direitos e de proteger. Então, esse é um dos temas também que aparece no nosso livro, nessa sistemática das denúncias de violações.
E dentro de tudo isso, né, que você comenta, na sua avaliação, quais são hoje os maiores desafios para garantir os direitos humanos aqui no Estado?
Olha, os desafios são muitos, né? Mas eu elencaria como principais desafios a garantia dos direitos no âmbito das políticas públicas, né? Aquilo uhum. que o cidadão e a cidadã capixaba têm como direito, muitas vezes não é garantido pelo Estado. Então, eu falei da saúde, mas a gente pode pensar várias outras dimensões. O tema, como eu disse, do sistema prisional é um tema que apareceu muito para a nossa comissão, né? O que significa que o Estado, ele precisa o tempo todo criar estratégias e se repensar, porque o Estado não pode ser autor de violência. Uhum. Então, acho que esse é um tema também muito importante. E também um tema que compareceu muito é o tema que se refere a servidores e servidoras públicos, né? Muitas vezes a partir de denúncias de assédios. Então, esse também é um tema que, inclusive, a gente vem incidindo, não só como mandato parlamentar, mas como comissão de direitos humanos. Uhum. O Estado precisa assegurar o direito dos seus trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, eu acho que esses são alguns dos desafios que estão colocados no Estado do Espírito Santo. Obviamente, a gente apresenta outros a partir do livro. No livro, a gente traz, por exemplo, entrevistas com indígenas, mães de crianças ou adolescentes com deficiência, a partir de um artigo importante do movimento Mães Eficientes Somos Nós, uhum. que está sempre cobrando os direitos de pessoas com deficiência. A gente traz, por exemplo, a reivindicação de jovens com destaque para a juventude negra, cobrando políticas públicas, cobrando o direito, né, de viver. A gente traz reivindicações a partir da atuação da Defensoria Pública Estadual na área da infância, então trazendo essa voz de demandas para a proteção da infância capixaba. Como eu disse, são muitas frentes, todas elas muito importantes, e por isso que a gente fez questão de que todas elas estivessem nesse livro.
Certo. E o lançamento do livro, ele acontece num momento em que existe uma forte discussão sobre democracia, sobre cidadania, sobre participação social. E quais seriam as contribuições desta obra e o que a obra pretende também oferecer para esse debate?
Sem dúvida, essa obra é fundamental para esse contexto em que a gente vive, porque, veja, falar de direitos humanos é falar de democracia, né? Só existe democracia com a garantia dos direitos humanos, que são os nossos direitos fundamentais. Então, essa é mais uma obra que contribui para as reflexões críticas nesse tempo em que nós vivemos. E também é uma obra, e esse é nosso objetivo, para que ela seja uma obra difundida no Estado do Espírito Santo, para a gente afirmar direitos humanos em um contexto em que os direitos humanos são o tempo todo desqualificados e atacados. Acho que esse é um tema importante, assim. Então, a gente tem o lançamento previsto em Vitória, no dia 25. A gente tem um lançamento previsto para o norte do Espírito Santo, em São Mateus, no dia 27 uhum. de junho, e a gente tem um lançamento previsto para Cachoeiro de Itapemirim, agora não me recordo a data, não sei se é 2 ou 3 de julho. Quero dizer que a ideia desse livro é que a gente possa difundir a defesa dos direitos humanos e da democracia, para além de apresentar também, como eu disse, essa sistemática das violações e reivindicações no Estado. Vai ser um livro gratuito, né? Então a gente está prevendo a distribuição para esse lançamento de aproximadamente 300 exemplares.
Uhum.
Queremos garantir mais exemplares também para o lançamento do Norte, né, em São Mateus, e no Sul, em Cachoeiro.
Uhum.
Para além da distribuição dos exemplares, vai ser um livro que vai ficar disponibilizado também no formato online, digital. Então, a gente quer difundir bastante essa produção para que ela seja bastante acessível aí para toda a população capixaba.
Bom, então, faça um convite para a população aí para o próximo dia 25, local, né, horário do lançamento do livro.
Ótimo, agradeço a oportunidade, convido todas as pessoas que estão aqui agora nos ouvindo para esse momento, que é um momento de celebração pelo lançamento, mas é principalmente um momento de difusão da defesa dos direitos humanos. Então, fica aí o convite para o dia 25, que é quinta-feira da próxima semana, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, no Palácio Cultural Sônia Cabral, que fica no centro de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta.
Uhum.
O Palácio Sônia Cabral, ele já foi sede da Assembleia Legislativa, né? Hoje é um teatro, digamos assim.
Uhum.
E por isso a gente também quis fazer esse lançamento lá, por ser uma mistura, né, de história com o poder legislativo e também de cultura hoje no Espírito Santo. E lá, como eu disse, serão entregues 300 exemplares. Então, quem quiser ter acesso ao livro, só chegar lá. E a gente espera que essa quantidade possa alcançar todos os participantes do lançamento.
Maravilha. Deputada Camila Valadão, obrigado pela participação aqui no nosso Manhã S hoje. Sucesso aí no lançamento do livro.
Eu que agradeço pela oportunidade, um forte abraço, estamos sempre à disposição.
Tá certo, muito obrigado e aquele abraço.